Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar aqui sobre a importância da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Quem vai conversar comigo a respeito é a juíza titular da Vara Criminal de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, a magistrada Débora Cassiano Redmond. Seja bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade, magistrada.
Oi, Patrícia, tudo bem? Eu que agradeço, uma honra estar aqui de novo com você. Muito obrigada pelo convite.
Nós que agradecemos sempre. Para começar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora explicasse por que é tão importante ainda a Semana da Justiça pela Paz em Casa.
Então, Patrícia, eu vou começar falando dos nossos dados estatísticos, né? Segundo a ONU, uma em quatro mulheres brasileiras são vítimas de violência doméstica, né, de gênero. O Brasil é o quinto pior no mundo inteiro no ranking de feminicídio. Uhum. Então, diante dessa nossa realidade bem triste e bem preocupante, o CNJ decidiu, então, fazer essas Semanas da Paz em Casa, em datas importantes no Brasil. A primeira Semana da Paz em Casa ocorre na Semana da Mulher, no mês de março. A segunda semana ocorre nessa primeira semana do mês de agosto, né? Porque no dia 7 de agosto é comemorada a sanção da Lei Maria da Penha. Então, inaugurou-se então essa Semana da Paz em Casa. E a última é no dia 25 de novembro, que é na semana, né, do dia 25, que diz respeito ao Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra Mulheres. Então, essas Semanas da Paz em Casa, elas foram instituídas mesmo para trazer a conscientização, para trazer o alerta para a sociedade sobre um tema tão importante, tão preocupante e tão vivo ainda, infelizmente, na nossa sociedade.
Pois é, magistrada, estamos no ano 2022, e parece que a violência cada vez mais está acentuada, né? A gente não consegue... Será que a pandemia ajudou a intensificar ainda mais, né, essas agressões, crueldades, crimes bárbaros contra as mulheres dentro de suas próprias casas, né? Porque ainda estamos, né, tão avançados em tantos outros setores e assuntos, e ainda assim essa cultura, né, da violência de gênero. Por quem, magistrada?
Bom, a pandemia de fato intensificou, né? No início dali do período pandêmico, eu e assim, e acho que a maioria das pessoas, a gente acreditou que a gente fosse sair melhor da pandemia, né? Que esse tempo em casa, esse tempo recluso, nós refletiríamos e tudo seria melhor. Mas hoje em dia, na experiência da vara criminal, e a gente vendo até jornal, a gente vê, parece que as pessoas voltaram piores, né? Intolerantes. Os crimes, em geral, já estão bárbaros, mais bárbaros. E em relação à violência de gênero, também houve agravamento. Principalmente porque a vítima ficou trancada com o seu algoz. Então, isso intensificou muito e a gente, até hoje, está vendo os resultados da pandemia.
Qual o papel, a importância do Poder Judiciário nesse enfrentamento à violência doméstica contra a mulher?
Bom, atualmente eu tenho uma visão diferente do papel do Judiciário no combate à violência, né? Antes, eu acreditava que tão somente por meio de sentenças penais condenatórias a gente conseguiria trazer essa sonhada pacificação social, né? Mas a gente viu que não, porque por vezes, e isso não nos compete julgar, a vítima quer continuar com essa pessoa que praticou uma violência contra ela. Quer por amor, quer por dependência, quer por medo. Então, hoje em dia, eu vejo que o judiciário tem um papel além de simplesmente proferir sentenças. A gente tem que colocar essa vítima, esse agressor, numa situação melhor. E isso a justiça restaurativa tem ajudado muito. A citar como exemplo em Araucária, nós temos um grupo que se chama Projeto Atitude, que a gente coloca os supostos agressores, né, os noticiados, em um grupo reflexivo, São 5 encontros e lá eles conversam com Patrulha Maria da Penha, com psicólogos, tem saúde do homem, tem assessores de magistrado, do Ministério Público, tudo para aumentar essa educação, essa conscientização e conseguir romper esse ciclo da violência.
Uhum, não basta apenas a punição, não é mesmo, magistrada?
Não basta, não é suficiente.
Ou seja, é a ressocialização, a recuperação desses agressores.
Exatamente, e a recuperação da família, né? Porque por vezes eles vão continuar juntos, eles continuam sendo pais, eles continuam tendo que dar o exemplo, educar esses filhos para romperem esse machismo, né, que ainda é arraigado. Então, com esses ciclos, com essa educação, a gente tenta romper a violência até futura, né?
É o chamado machismo estrutural?
Ainda tem muito, né, Patrícia?
E eu gostaria que a senhora falasse, é verdade, realmente muita coisa, né? Muito machismo estrutural, cultural, né? Eu gostaria que a senhora falasse como está a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, aí em Araucária.
Bom, a gente buscou intensificar o número de audiências, né? Até como o CNJ orienta, para a gente concentrar os processos, até para que a gente consiga dar uma visibilidade maior para o tema, um julgamento mais célere, uma melhor resposta estatal para essa questão. Então, a gente concentrou audiências, temos uma média de 31 audiências essa semana e temos um júri também.
Como acontecem essas audiências aí e quais os resultados? A senhora que sempre acompanha, né? A cada edição está participando das ações.
Uhum. Os resultados das audiências desse ano, dessa semana em especial, está tendo muita absolvição. As mulheres estão mudando muito a versão do que foi dito anteriormente. E os processos que estão sendo julgados agora, muitos deles são da época da pandemia. Então, talvez essa violência que está sendo apresentada hoje na vara criminal seja um resultado do período pandêmico. De toda sorte, naquele período da pandemia, a gente já estava incluindo os agressores no projeto de conscientização.
Sim.
Então, a gente está vendo que, ainda que tenha essa absolvição, a família está numa dinâmica melhor. Então, ainda que não haja uma condenação, a gente acha que já tenha feito uma justiça de alguma forma.
Uhum.
Até porque a gente conversa com essas vítimas para ver como é que elas estão e tudo mais.
Correto. E, magistrada, aí em Araucária vocês têm uma rede de proteção que funciona muito bem, não é mesmo? Junto às mulheres vítimas de violência.
Muito bem mesmo. A nossa rede de proteção aqui, eu agradeço a todos os atores atuantes pelo apoio. Nós temos uma delegacia especializada, nós temos uma patrulha Maria da Penha muito atuante, nós temos o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, temos o Conselho da Comunidade, Ministério Público, Polícia Militar, todo mundo atua junto para minimizar mesmo os efeitos e prevenir essa violência contra as mulheres.
Então, e de que maneira, né, a mulher vítima da violência pode procurar essa rede, ou mesmo quem não é vítima, mas quer ajudar, por exemplo, uma colega, uma vizinha, uma prima, uma irmã, algum parente? Como que funciona esse acolhimento da vítima de violência doméstica?
É exatamente essa palavra, Patrícia, é o acolhimento mesmo. Essa vítima, por já estar vulnerável, né, já estar nessa situação de violência, ela precisa mesmo de um acolhimento. E isso ali em Araucária, todo mundo está muito preparado para fazer esse acolhimento dessa vítima. A primeira porta de entrada, se ela tem consciência de que ela está sendo efetivamente vítima,
sim,
dessa violência, porque por vezes muitas não têm consciência, sabe? Então, se elas sabem que elas são vítimas, podem ir a uma delegacia especializada, ou delegacia comum, ou delegacia da mulher. Se elas têm dúvidas, se elas querem uma orientação, elas podem comparecer ao fórum para falar com os promotores de justiça, elas podem ir ao CRAM, que é o Centro de Referência à Mulher, que lá são profissionais especializadas, na sua grande maioria mulheres, que estão preparadas para fazer esse acolhimento, essa escuta qualificada. Hoje em dia nós temos o formulário de avaliação de risco, e essa mulher pode ser submetida a esse formulário e ver se de fato ela está sofrendo um risco à vida dela. Então, ela tem inúmeras formas. Ela pode procurar a via criminal, né, e ir direto a uma delegacia, ou ela pode também procurar a rede de proteção para procurar uma orientação e um acolhimento.
Até para ter informação, né? Como a gente sempre fala, muitas mulheres não têm acesso à informação e se sentem sozinhas, não sabem para onde correr, não é mesmo?
Exatamente.
Doutora Débora.
Exatamente. E a maioria, ainda que tenha informação, ainda a gente tem essa cultura de que violência é só com violência física, né? Então, muitas sofrem violência psicológica, violência sexual e nem sabem que isso é um tipo de violência.
É, para muita gente tem que ter marcas no corpo, não é?
Mas exatamente.
Esse ciclo abusivo de agressão tem muitos outros tipos de violência dentro dele.
Tem. Nós temos a violência física, que é a mais conhecida, que por vezes a gente vê na vara criminal, mas eu nem bati nela, por que que eu tô aqui?
Uhum.
Que é o clássico, né? O espancamento, é a lesão, é o que deixa roxo e tudo mais. Mas nós temos a violência psicológica, que é constrangimento, humilhação, manipulação, chantagem. Tudo isso que tira aquela questão de distorcer a realidade da mulher também. Será que eu estou certa? Será que eu não estou certa? Isso é um tipo de violência. Nós temos a violência sexual, que vai na conhecida conjunção carnal, mas pode também impedir a mulher de tomar anticoncepcional, limitar a vida sexual da mulher. Isso é um tipo de violência. Nós temos a violência patrimonial, que é o controle financeiro, impedir que essa mulher trabalhe. E nós temos a violência moral, que é você falar que a mulher te trai sempre, fala mal dela, com palavras de baixo calão, expõe a vida íntima da mulher. Todas essas coisas que eu disse são formas de violência, e não somente a lesão, pura e simples.
Uhum. Inclusive, não é novidade a gente dizer que o machismo, ele impera em diversas camadas sociais, não é mesmo, magistrada? Não é só nos níveis de vida mais simples, em qualquer tipo de situação social.
Qualquer tipo, qualquer profissão, né? Infelizmente, a gente ainda tem muita dessa distorção, né? De gênero, eu acho que só com educação é que isso acaba, essa cultura que ainda está enraizada no Brasil.
É uma luta por igualdade de gênero?
É uma luta constante. E nós não vamos desistir enquanto a gente não alcançar.
Pois é, exatamente, essas ações, campanhas, estamos também no mês Agosto Lilás, não é mesmo? É uma maneira de retomar, digamos assim, uma retomada do poder, né, pelas mulheres para reconquistar o seu lugar de direito na civilização e de direito como ser humano?
Exatamente. Como disse, né, Nelson Mandela disse lá no enfrentamento da luta contra os negros, né, ninguém nasce odiando. Né? Se a pessoa aprende a odiar, com mais razão ainda ela vai aprender a amar e respeitar. Então é isso, ninguém nasce odiando mulheres, ninguém nasce batendo, ofendendo e minimizando as mulheres. Se um dia essa pessoa aprendeu isso, com uma educação de qualidade, mães educando seus filhos pequenos, né, a respeitar as mulheres, isso um dia tende a acabar.
E também tem uma outra situação, magistrada, para o nosso ouvinte entender, o homem, o companheiro, né, o marido ou o namorado, que agride a sua companheira, a sua esposa ou a sua namorada, enfim. Ele não é um monstro, não é mesmo? Ele pode ser muito um excelente trabalhador, ele pode ser um pai maravilhoso, ter suas qualidades e mesmo assim ainda ser um agressor abusivo da companheira?
Tem muitos casos assim. É uma coisa que eu sempre me lembro, né, e falo até com as pessoas que estão ali submetidas a julgamento na vara Sim. criminal, a gente não julga pessoas, a gente julga fatos. Então, a maioria das pessoas que estão sentadas ali são trabalhadores, são bons maridos. Alguns cometem a violência por questões ligadas à dependência química, alcoólica. Outros por uma questão de um relacionamento tóxico. Mas ninguém ali é uma má pessoa. Ninguém, não necessariamente porque cometeu uma violência de gênero, você é uma má pessoa. Não, cada um tem a sua razão. E é por isso que a gente busca... nesses trabalhos de justiça restaurativa, restaurar a dignidade dessa pessoa e ver o porquê que isso aconteceu, para romper exatamente esse ciclo.
A senhora acha que a justiça restaurativa devia ser um caminho sem volta, né, em todas as comarcas, em todos os estados do nosso país, principalmente na área criminal, não é mesmo? Menos punição e mais correção, podemos dizer assim?
Sim, em determinados casos eu acho que ela é a solução, sim. Eu acho que, infelizmente, o nosso sistema carcerário, dos regimes, né, pré-estabelecidos, fechados, semiaberto e aberto, não tem se mostrado tão eficazes, né, como aparentam na lei. Então, eu acho que em determinados casos, a justiça restaurativa veio sim para ficar, porque, e eu digo agora no plano da violência de gênero, né? A gente acompanha os nossos noticiados ali, os rapazes que participam do grupo, e o nosso índice de reincidência diminuiu muito. Esses rapazes, esses homens que participaram do projeto Atitude, quase nenhum volta a praticar violência contra seus companheiros.
Mesmo que ele volte para a mesma companheira?
Mesmo que ele volte para a mesma companheira.
Ou seja, há uma quebra desse ciclo vicioso, abusivo e criminal aí.
Exatamente. Há uma conscientização. Isso que é interessante.
Então há uma esperança, não é mesmo, doutora Débora?
Sim, temos.
Sempre.
A esperança é o que nos move.
Então, e para quem, por exemplo, presenciar ou desconfiar, né, mesmo sem ter certeza, ver, presenciar, ouvir, pode ser uma vizinha, uma amiga, uma prima, ou um vizinho, síndico do prédio, como que pode ajudar, né? Como que a gente pode ajudar essa possível vítima de violência doméstica?
Então, Patrícia, são situações diferentes, né? Se a gente estiver presenciando uma violência, se estiver ali no flagrante daquela violência e a gente quiser que isso cesse, ligar para as agentes de segurança pública, né? Ligar 180, a polícia, liga 153, que é a guarda municipal, chame as autoridades para que essa violência que esteja acontecendo ali na sua frente seja cessada. Mas agora, se você está desconfiado que uma vizinha, uma amiga esteja sendo vítima de violência, conversa, faça uma escuta, orientação, vá com a sua amiga num centro de referência de atendimento à mulher, vá com a sua amiga na Casa da Mulher Brasileira, se estiver aqui em Araucária, vá procurar uma orientação com ela, dê apoio, uhum, para que ela se sinta segura para conseguir fazer essa denúncia.
Muito bom. Eu agradeço demais a sua entrevista hoje aqui. Deixo a senhora à vontade para suas considerações finais.
Eu que agradeço. Agradeço o espaço para falar de um tema tão importante. Infelizmente, a gente ainda está numa estatística muito preocupante em relação à violência de gênero, mas eu acredito que com educação de qualidade e com momentos como esse, essa troca, essa educação, a gente vai conseguir uma sociedade mais justa, mais igualitária, em que as mulheres não tenham que ser tão vitimizadas, né, para garantir, para alcançar os seus direitos.
Obrigada novamente, doutora Débora, pela sua participação hoje aqui.
Eu que agradeço. Agradeço ao CEVIT pelo convite também, desembargadora Ana Lúcia.
Ótimo, e até a próxima.
Bom? Até, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Obrigada, tchau.
E eu agradeço também a sua sintonia. Falei hoje aqui com a magistrada Débora Cassiano Redmond, ela é juíza titular da Vara Criminal de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, e nós estávamos falando sobre o enfrentamento à violência doméstica e também sobre a programação da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.